Educação.
O CNE, Conselho Nacional de Educação, pode rever as diretrizes divulgadas para a educação à distância. O texto prevê regras mais duras para a modalidade, como exigência de pós-graduação por parte dos tutores e proibição de compartilhamento de polos educacionais por mais de uma instituição. As medidas foram vistas como engessadas pelas instituições privadas. Na coluna de educação de hoje, o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Marcos Taborda, analisa as regras e fala da necessidade de melhorar a qualidade desses cursos.
Professor Marcos Taborda, o CNE, Conselho Nacional de Educação, divulgou novas diretrizes para a educação à distância e já fala agora até em revê-las diante aí do descontentamento de parte de universidades privadas com essas novas regras. Entre essas regras, eu posso citar aqui a proibição de compartilhamento de espaço, por exemplo, várias universidades usarem o mesmo polo de educação à distância, a exigência de que essas instituições tivesse conceito institucional 4, na escala que vai de 1 a 5, sendo que o MEC considera a partir de 3 satisfatório, e agora eles estão querendo rever isso. Como é que o senhor avalia essas diretrizes que foram colocadas anteriormente e agora essa história de que estão querendo rever essas diretrizes?
Na verdade, é preciso lembrar que a expansão da EAD no Brasil, da educação à distância, em todos os níveis, nível de graduação, nível técnico, nível de pós-graduação, é um fenômeno. Isso nós não podemos negar. Há um grande debate no mundo acadêmico sobre isso, no mundo empresarial, obviamente no mundo empresarial menos, né, porque ele é um filão, a educação à distância é um filão econômico, um mercado potencial, mas no mundo acadêmico as opiniões se dividem sobre a importância, sobre a pertinência desse tipo de formação, sobretudo em nível de graduação e de pós-graduação. Muito bem, o que o Conselho está tentando, na verdade, eu imagino, que é coibir uma disseminação desenfreada e indiscriminada dessa modalidade de ensino. Uma disseminação que, na verdade, ofere grandes vultuosas quantias em termos de lucro para quem oferece e oferece por uma contrapartida muito restrita, muito limitada. Então, nós precisamos levar em consideração justamente esses elementos, que é uma tentativa de correção de rota, eu diria assim. O Conselho está tentando corrigir a rota e oferecer uma educação à distância de qualidade, minimamente de qualidade, para os usuários, para aquela parte da comunidade, da população que precisa desse tipo de trabalho, né, de educação à distância, desse tipo de oferta de serviços.
Como é que tem sido, desde esse boom da educação à distância, as avaliações dos cursos de educação à distância? Eles têm sido bem avaliados?
Aí está o grande problema, né? Nós temos de tudo, né? Mas, infelizmente, nós temos exemplos de cursos muito bem avaliados e cursos que têm sido referência nessa modalidade de ensino, mas nós temos aumentado também a percepção de que os cursos têm ofertado coisas muito ruins, trabalhos muito ruins, uma educação de qualidade duvidosa, seja pelo próprio conteúdo, seja por isso que você falou, compartilhamento, por exemplo, de sedes, ou seja, nem a infraestrutura mínima para a oferta desses cursos tem sido garantida, até o preparo de quem atua como gestor, como tutor, como professor desses cursos, né? Muitos desses cursos estão nas mãos de pessoas pouco preparadas. E o Conselho está tentando justamente combater esse tipo de dificuldade. Isso só poderá ser feito, de fato, revendo todas as diretrizes para que a qualidade possa aumentar e que os cursos precários sejam penalizados e desapareçam, no caso.
No caso dessa agora já proposta de flexibilizar o que já foi colocado, de toda forma essas diretrizes precisam ser homologadas pelo Ministério da Educação, só acredita que a possibilidade do Conselho até ceder um pouco a essa pressão de parte das universidades particulares que poderiam, com essas exigências, ter uma margem de lucro menor sobre esses cursos?
Olha, infelizmente, boa parte das nossas políticas tem sido pautadas pelas universidades privadas, né? Infelizmente. Tanto as políticas públicas de educação e também essas políticas de ensino superior privado. Então, o Conselho Federal vai ter que ter, o Conselho Nacional vai ter que ter muita força para poder tentar equilibrar esse jogo. Porque a tendência é que mesmo os conselheiros ligados à iniciativa privada boicotem essa iniciativa de qualificação. É um problema, porque nós deveríamos todos, independente de estarmos na esfera pública ou na esfera privada, apoiar iniciativas que visassem a qualificação de uma modalidade de ensino que já é bastante questionável, né? Como eu disse. Mas se nós não fizermos um esforço nessa direção, na verdade nós teremos cada vez mais a disseminação de um tipo de serviço precário, ruim, que forma muito pouco e pelo qual as pessoas pagam. Mas eu gostaria de ver, de fato, um bom debate sobre isso no nível federal, porque eu não tenho dúvida que não só haverá uma reação, como você já bem destacou, mas que essa reação será muito bem organizada pelas entidades privadas que não querem perder, no limite, alunos, porque perder alunos representa perder recursos, perder dinheiro. Né? Mas eu acho que não é o dinheiro que precisa pautar, que deve pautar essa discussão sobre oferta de educação na modalidade à distância.
Uhum. Professor, essas foram as minhas questões. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, eu acho que apenas lembrar da necessidade de discutirmos a própria educação à distância como uma modalidade, né? Porque ela também corre o risco de esvaziar o sentido daquelas práticas presenciais, daquelas práticas de formação. Por exemplo, no caso da formação de professores, isso tem sido assustador. O conjunto de instituições que têm oferecido formação de professores à distância. E isso pode implicar, de muitas maneiras, negativamente, a educação básica no país. Então nós temos que tomar cuidado para que a educação à distância seja uma modalidade dentro de certos limites, dentro de certos parâmetros, e não seja a solução, a panaceia para os nossos problemas de formação de professores. Acho que esse é um elemento importante que esse debate todo talvez possa fomentar a discussão agora. Né?
Professor Marcos Taborda, então agradeço a participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa. E a gente volta com a coluna de educação na próxima segunda-feira.
Tá, eu que agradeço essa participação. Uma boa semana para você e para os ouvintes.
A coluna de educação com o professor Marcos Taborda vai ao ar toda segunda-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir de novo em nosso site ufmg.br/rádio. ufmg.br/rádio.